vamos.
Senhores deputados, vamos recomeçar, retomar os trabalhos da comissão. Ponto 2, aprovação da ata número 162 de 20 de novembro. Foi distribuída. Não sei se há alguma questão relativamente à ata. Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Nós temos aqui a baixa de três diplomas à comissão para, agendados para plenário para o dia 5 de dezembro. Um deles é o Projeto de Lei 467, que estabelece a amnistia pelo incumprimento do pagamento de propinas universitárias por comprovada carência económica para estudantes que regressam ao ensino superior, do Bloco de Esquerda. O outro é o Projeto de Lei número 468, de eliminação de critérios abusivos para acesso a bolsas da ação social escolar no ensino superior, também do Bloco de Esquerda, que questiona a Comissão se faz ou não relatório. Nós só temos uma reunião no próximo dia 4, na véspera do próprio plenário, e está agendado para plenário. Não é obrigatório elaborar parecer para ir a plenário. Os projetos de lei sobre a amnistia e o incumprimento de pagamento de propinas e os critérios abusivos de acesso às bolsas do ensino não superior. Do ensino superior. Ação social escolar no ensino superior. Do Bloco de Esquerda. Está agendado. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que estes dois projetos foram entregues depois de já ter sido outro entregue. O que ficou na Conferência de Líderes e está na súmula não é nenhum desses projetos. Não sei se o grupo parlamentar o pretende agregar à
discussão. Vão subir para o arrastamento.
Não sei. Pelo menos na Conferência e na súmula não vem nenhuma referência a isso. Mas o projeto que está para discussão no dia 5 não é nenhum desses. É o projeto que prevê a atribuição de bolsa até ao pagamento das propinas.
Deputada Rita Rato, tem razão do que está na súmula, porque a súmula é anterior. Estes projetos só entraram na terça-feira, mas o Bloco de Esquerda pediu o arrastamento deles, destes projetos, porque o próprio agendamento que é do próprio Bloco de Esquerda, eles pedem o arrastamento destes diplomas. Mais um projeto de resolução que eu ainda não referi, mas estes, se a Comissão entender elaborar relatório, terá que ser elaborado até, de forma a ser votado no dia 4. Hã? Não, são projetos de lei. São dois projetos de lei. Um cabe ao PS, outro ao PSD. O outro é um projeto de resolução, o 861, que recomenda ao Governo concurso extraordinário de apoio às artes para colmatar deficiências graves da oferta cultural, como as evidências pelo perigo da extinção do FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, também do Bloco. Este está agendado também para dia 5. Não carece de parecer. Portanto, assim sendo, não é elaborado parecer, é enviado para plenário apenas. Pedidos de audiência à Comissão. Maria Virgínia Pinto Bonifácio Magalhães Leitão, que o assunto é esclarecer e evitar uma série de injustiças que está a ser aplicada aos professores que ingressaram em quadro de zona pedagógica neste último concurso externo extraordinário, previsto pelo Decreto-Lei 7/2013, de 7 de janeiro. Os professores querem assim demonstrar a sua indignação face à nota informativa enviada pela Direção-Geral da Administração Escolar às escolas e agrupamentos de escolas em 18 de outubro, relativa à obrigatoriedade da realização do referido período probatório. O deputado piloto, se for para ouvir um deputado piloto, cabe ao PSD. O PSD indicará depois o seu deputado para esta audiência. Também é um pedido de audiência de Maria Manuela Aguiar, diretora do Externato Ana Sullivan, sobre a gravíssima situação financeira em que se encontra, consequência do não pagamento do Ministério da Educação e Ciência das verbas referentes à lecionação, alimentação e transporte de 20 alunos desde setembro de 2013, início do corrente ano letivo. Como se trata de uma escola que trabalha essencialmente com alunos de ensino de educação especial, é que seja ouvida pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. Ok? Visita do Grupo de Trabalho do Desporto a Guimarães, no âmbito de Guimarães, Cidade Europeia do Desporto 2013, a realizar no dia 16 de dezembro. O programa foi, creio que também já foi distribuído pelo Grupo de Trabalho. Não sei se há alguma questão a acrescentar relativamente a isso, se não houver, da parte da Comissão, não haverá muito a referir. Está aprovado, faz parte do programa de atividades. Finalmente, há aqui o programa da visita do Grupo de Trabalho de Educação Especial à Cerce e Leiria, no dia 9 de dezembro, com uma possibilidade que se levantou aí de poder haver também uma visita a outros espaços em Leiria. Aí eu gostaria de saber a opinião, nomeadamente do PSD e do PS, que terão eventualmente alguma questão a dizer sobre isto. Poderemos deixar... estamos aqui a lembrar a doutora Cristina, que está também calendarizado a fixação do programa para essa visita no ponto 8. Poderemos deixar ficar para o ponto 8, então. Indiferente. Deputada Adete João.
A opinião do Partido Socialista nesta matéria é que é possível conciliar a visita da Educação Especial à Cerce e Lei com a visita à Zona Especial de Proteção de Porto Mós. Pelo que vi do programa da Educação Especial, ele termina às 15 horas. Faço duas propostas. Uma, que a visita se inicie meia hora mais cedo, podendo terminar às 14h30, o que significa que às 15 horas podemos estar em Porto Mós e fazer a visita à Zona Especial de Proteção. Isso é uma sugestão. Outra sugestão é que, a seguir ao almoço, o grupo se divida, se assim o entender, e uns possam ir a Porto Mós e os outros ficarem mais tempo no almoço com a Cerce e Lei. Isto decorre do facto de termos uma deslocação que tem custos e, portanto, no princípio da eficiência e da poupança, acho que seria possível conjugar as duas iniciativas. Uma outra sugestão que foi dada era ela passar para dia 16. Dia 16 está já ocupada com o grupo do desporto a Guimarães. Portanto, deixo estas duas propostas à consideração e entendo que todos nós gostamos também, passo a expressão, de arrumar a nossa agenda e de procurar fazer em tempo útil aquilo que é necessário. Portanto, o meu entendimento é que isto é possível. Lembro que a Cerce e Lei fica a 5 minutos da saída da autoestrada e que a Cerce e Lei fica em cima da IC2, portanto, a 20 minutos de Porto Mós, ou seja, com margem para não chegarmos atrasados indo aos dois lados e tendo tempo suficiente para fazer uma visita sem, passo a expressão, andar a correr de um lado para o outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adete João. Mais alguma intervenção? Não me parece. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Não está cá a deputada Margarida Almeida. Ontem também, na reunião de coordenadores, tive a oportunidade de colocar a posição do PCP relativamente a esta matéria. Nós entendemos que era importante cumprir, conforme estava previsto no plano de atividades, a visita de trabalho do Grupo de Trabalho à Cerce e Lei, sem que isso signifique, naturalmente, que qualquer deputado que queira estar presente, como sempre aconteceu em todas as visitas de todos os grupos de trabalho, queira fazer. A única preocupação que temos é, de facto, com a hora de chegada prevista ao início da manhã, que será sempre 10h30. Depois, a necessidade que há de fazer uma visita e uma reunião, que também naquilo que tem sido a prática do Grupo de Trabalho, são reuniões que não têm sido propriamente curtas, dada a importância das matérias e às vezes a necessidade que há de aprofundar determinados elementos da discussão e da aplicação da lei, entendemos que não devemos estar condicionados pela questão do tempo, mas se os senhores deputados entendem que aqui há possibilidade de participar e quem quiser depois, dada a hora, sair, nós não entendemos. A única preocupação que tínhamos era, de facto, não assumir um compromisso com a Cerce e Lei, de que teríamos que sair imediatamente àquela hora, porque o compromisso que aqui assumimos em junho foi o de que iríamos com disponibilidade, de facto, para acompanhar as matérias que nos colocaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Há só uma questão que eu gostaria de perguntar. Nós não temos programa nem para a visita ao campo militar de Batalha de Alves Barrota. Não existe programa, pois não?
Há um convite que foi feito para a zona especial, zona especial de proteção. Para quem conhece o local, fará essa visita seguramente em hora e meia. Agora, se as pessoas têm uma visita agendada para as 11 horas, chegarem tarde, como é habitual, peço desculpa de dizer, mas é assim, como é habitual acontecer. Se as pessoas não cumprirem o horário que previram e não se centrarem naquilo que é essencial, necessariamente que o tempo vai dilatando. Portanto, o PS está disponível para outras soluções, entende que em nome daquilo que é a organização interna, é perfeitamente possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Temos aqui uma proposta, aceitámos ou não aceitámos, portanto não há, e é uma fórmula de resolver o problema, é votar. Parece-me, não é? Não há alto. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é pena que nós estejamos aqui nesta questão. Em nome do PSD, nós compreendemos as razões que a Sr. Deputada Odete João está a levantar, no sentido de haver aqui uma... aproveitarmos o dia todo e a deslocação para a visita e programar. Eu também conheço a CRC-Lei, aquelas as razões evocadas pela Sra. Deputada Odete João. Eu conheço a CRC-Lei, o edifício, não, penso que em visitas anteriores também houve uma deslocação ao IPL, não sei se houve, que é um edifício e com características completamente diferentes e que obrigam, portanto, a mais tempo e a outro tipo de reuniões. Se houver da parte do Grupo de Trabalho um esforço no sentido de poder chegar o mais cedo possível e poder, eu penso que é possível compatibilizar. Penso que é possível compatibilizar para que 2:30, 3 horas possamos estar no campo e na zona de intervenção da zona de proteção, até porque é bastante perto, não é? Independentemente, é muito perto, quer se vão por o IC, quer vão por outra, pela estrada, aquilo é bastante perto. Portanto, eu acho que está muito, eu não gostaria que nós estivéssemos aqui nesta, mas também depois também começa a ver que neste ano já não é possível, porque se não é possível dia 16, também na semana a seguir estamos muito em cima do Natal. E, portanto, não me parece que seja, se calhar, a altura em que vamos fazer a visita e depois já teremos de adiar. Este pedido também já está aqui desde junho, no caso da Câmara Municipal de Porto Mós, depois juntou-se um outro da Batalha. Se houver essa possibilidade, não, é pena que não esteja aqui a Sra. Deputada Margarida Almeida, lamento, mas pronto, por razões de não pode estar. Para que nós possamos acertar isto pela minha parte, que estou até mais perto, estarei com certeza à hora na CRC-Lei, mas portanto não estamos contra esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Sra. Deputada Rita Rato.
Sra. Presidente, peço desculpa estar a prolongar esta discussão. Eu não sou coordenadora do Grupo de Trabalho. A opinião que aqui coloquei, naturalmente, é a opinião do Grupo Parlamentar do PCP, não é do Grupo de Trabalho. Agora, não posso deixar de refletir aqui, enquanto membro do Grupo de Trabalho, a preocupação que temos, porque também convém dizer que chegámos atrasados, não foi porque os deputados tenham chegado atrasados naquele dia, está cá a doutora Cristina para confirmar, foi porque houve um problema no serviço do transporte que nos levou. E por isso não foi porque os deputados tenham atrasado nesse dia a sair daqui. Da parte do PCP, não queremos aqui opor-nos à realização da visita ao convite que nos foi feito pela Câmara Municipal de Porto Mós. Entendemos que o Grupo de Trabalho tem membros que podem facilmente assegurar a visita. Agora, a questão que aqui se coloca é, da parte do PCP, entendemos que este é um compromisso que estava feito, deve ser feito sem condicionantes de tempo.
quem quiser assumir o compromisso, que se faz duas coisas no mesmo dia e que é possível fazê-lo, pode assumi-lo perfeitamente. Da parte do PCP, também posso já informar que não será possível nenhum deputado do PCP ir à visita ao campo militar, pelo que assim que acabar a reunião eu tenho que voltar para Lisboa, porque devido a questões familiares tenho que cá estar ao fim da tarde para ir buscar uma filha à escola. Portanto, também não posso ir. Mas isso é uma questão de disponibilidade pessoal e, portanto, assumimos aqui que não temos condições de ir à visita. Se os outros deputados quiserem manter, mantenham. Nós só entendemos que a visita do grupo de trabalho deve acontecer normalmente, como aconteceu, com disponibilidade e sem pressas, porque creio que não prestigia a Assembleia da República irmos para uma visita sem condições de trabalho, com tudo à pressa, e não há necessidade nenhuma para isso. O grupo de trabalho nunca foi confrontado com essa situação e acho que não se justifica, mas se da parte do PCP não nos opomos a que seja no mesmo dia.
Sr. Deputado Inês Titone Pereira.
Sr. Presidente, boa tarde. Eu acho que a proposta do PS faz algum sentido, tendo em conta, principalmente, não se consegue agendar para brevemente uma data que não seja esta. E acho que faz sentido, tanto para poupar tempo, para poupar dinheiro, para poupar tudo. E acho que os grupos parlamentares organizam-se nesse sentido, tendo em conta que não se consegue arranjar uma outra data. E esta visita aos Barrota ficaria obviamente comprometida, e parece-me que o calendário para a visita da Cersei Leite faz, acabando às 3 ou às 2:30, dá tempo para tudo, e acho que era decidir nesse sentido. Muito obrigada.
Sr. Deputado Amadeu,
obrigado.
Obrigaria.
Só para ver se atalharmos a situação, eu acho que estão aqui 3 visitas em causa, sendo que há oportunidade de 2 delas serem na mesma zona, poderem ser efetuadas com todo o tempo necessário na mesma data, e, portanto, nós faríamos na nossa parte, no dia 9, a visita na parte da manhã, até às 15 horas, como está agendado, e a seguir deslocarmos, íamos aqui ao Campo Militar da Batalha de Alesbarrota. E no dia 16... de dezembro faríamos a visita do grupo de trabalho de desporto, e penso que com esta solução conseguiríamos ainda durante este ano resolver estas 3 questões.
Muito bem. Nós temos aqui uma decisão para tomar, e eu acho que a melhor forma de tomar é pondo mesmo à votação, então, se no dia 9, além da visita do grupo de trabalho do Ensino Especial à Cersei Leite, a Leiria, se faz também a visita ao Campo Militar da Batalha de Alesbarrota e Zona Especial de Proteção. Quem vota contra esta realização deste segundo, no caso do segundo, da segunda visita ao grupo ao Alesbarrota? Quem se abstém? Está aprovada então a visita também ao Alesbarrota por unanimidade, far-se-á a visita depois. Peço, creio que é o Sr. Deputado Adeto João que tem estes contactos mais facilmente, para estabelecer em nome... Pronto, coordenem para depois dar a informação para transmitirmos isto à Comissão. Última informação. Ontem houve uma reunião da mesa e dos coordenadores. Foi consensualizado nessa reunião, e dar informação a todos os senhores e senhores deputados, que os pareceres sobre iniciativas legislativas, quer nacionais, quer europeias, e os relatórios finais de petições devem ser remetidos com 48 horas de antecedência em relação à reunião da própria Comissão. Isto para dar tempo de todos os grupos parlamentares poderem pronunciar-se sobre os relatórios e poder haver aqui uma decisão mais informada. Foi também consensualizado que requerimentos, que não têm a ver com pareceres, os requerimentos são recebidos até 24 horas antes da reunião e serão incluídos na ordem de trabalho. Os que vierem depois das 24 horas serão distribuídos para conhecimento e, no início da reunião, põe-se à consideração da Comissão se devem ou não ser discutidos naquela ou em reunião posterior, porque às vezes pode haver oportunidades aqui que também não se compadecem com o limite das 24 horas. O ponto número 4 já está ultrapassado, o ponto número 5 está ultrapassado, o ponto número 6, projeto de lei 461/12 do Partido Comunista Português, aprova a lei quadro da ação social escolar no ensino superior e define os apoios específicos aos estudantes. O autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não está na sala, mas o Sr. Deputado Adeto João.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que o parecer é claro, está distribuído. Não tenho mais nada a acrescentar.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu só estava a dizer que se o Sr. Deputado Pedro Delgado estivesse na sala, poderia ser ele a dizer o mesmo. Não sei se há alguma questão sobre o parecer. Não havendo, vamos pôr lá a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 7, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Ministro da Educação e Ciência sobre a prova de avaliação de conhecimentos e de capacidades dos professores. Sr. Deputado Acácio Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o Partido Socialista entrou com um requerimento para a audição do Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, relativamente à prova de avaliação e conhecimento, a prova de avaliação de conhecimentos e de capacidades que está em cima da mesa. Fomos confrontados a semana passada com uma matriz de prova, temos vindo a ser confrontados com um conjunto de alterações legislativas que que permitiram que esta prova esteja marcada já para o dia 18 de dezembro. Conhecemos todos o enquadramento desta matéria. Eu vou só aqui identificar alguns dos aspectos que nos parecem que não são os mais corretos, porquanto toda a alteração legislativa que foi efetuada fez inclusivamente tábua rasa de muitos dos normativos que estavam em vigor, que era, por exemplo, o Decreto-Lei 75 de 2010, e, portanto, entendemos que esta prova em nada vem trazer qualidade ao sistema educativo, esta prova não vem acrescentar nada à qualidade da escola pública e, pelo contrário, esta prova até vem lançar alguns ruídos e vem lançar, na nossa opinião, uma desconfiança que não concordamos com ela sobre a formação inicial dos professores que é conferida pelas universidades e pelos politécnicos. Inclusivamente, há um politécnico, como bem sabem, que é o Politécnico de Porto Alegre, que produziu um comunicado no sentido de também dizer que não há nenhuma evidência para que esta prova deva ser efetuada. Bem sabemos que esta prova, como costuma ser dito por algumas pessoas, está no Estatuto da Carreira Docente, sabemos tudo isso, sabemos também que, e isto é também um facto, que o PS e o Governo do PS nunca implementou esta prova, consensualizou com as estruturas e com os agentes educativos todo um conjunto de matérias que agora foram postas em causa, e nós entendemos que o Ministro da Educação deve vir a esta comissão com caráter de urgência para nos explicitar aquilo que é a sua ideia e aquilo que são as suas ideias. Obviamente que só podemos pensar que essas ideias que ele tem e que por trás de toda esta prova está uma qualificação e está a trazer mais competência e mais qualidade ao sistema educativo português. E como nós entendemos que esta prova o não faz, deixamos já a consideração dos seus deputados, entendendo que era importante que este requerimento fosse aprovado, por forma a que, de uma vez por todas, nós pudéssemos colocar as nossas questões ao Ministro da Educação e Ciência, e ele pudesse também, nesta comissão, dizer quais são os seus objetivos concretos, mais profundos e os mais íntimos objetivos que ele tem para levar a cabo e levar adiante esta prova, que em nada também vem dignificar a função docente e a função dos professores, com uma prova que agora se conheceu a matriz, e também até a forma como ela está organizada, há inclusivamente dificuldades óbvias da sua implementação, nomeadamente nos Açores, mas também em Portugal, onde os professores têm sérias dificuldades em poder corresponder a tudo isto. Ou seja, não concordamos com a prova e há todo um conjunto de questões que decorrem desta prova com as quais nós quereríamos confrontar o Ministro Nuno Crato, o Ministro da Educação e Ciência, e deixo este apelo a que esta comissão, obviamente, se pronuncie com toda a sua legitimidade e que possa vir a aprovar este requerimento que acabei de apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Não registro nenhuma inscrição. Sra. Deputada Paula Batista. Eu não posso falar por nenhum, enquanto Presidente. Sra. Deputada Paula Batista, tem uma...
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós acompanhamos naturalmente este requerimento apresentado pelo PS, pela importância da matéria em questão, e também lembramos aqui que iremos submeter esta matéria à apreciação parlamentar. E naturalmente que também esperamos que o PS acompanhe aquilo que será a posição do PCP relativamente a esta matéria. Dizer ainda que, de facto, se esta prova não abona nada, eu penso que a prova não abona nada não é no que diz respeito aos professores, mas sim ao desempenho político daquilo que têm sido os governos deste país, que é PS-PSD, porque os professores, sim, esses já deram mais que provas, não só do seu desempenho como docentes, não só da forma exemplar como têm trabalhado neste país, e ainda aguentam as judiarias feitas por sucessivos governos há alguns anos. É só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Batista. Portanto, não havendo mais nenhuma intervenção, vamos passar à votação. Ah, Sra. Deputada Isilda Aguins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Efetivamente, temos hoje para decidir um requerimento apresentado pelo Partido Socialista no sentido de chamar a esta casa o Sr. Ministro da Educação e Ciência, mas temos também, e obviamente sobre a mesma matéria, uma apreciação parlamentar da iniciativa do Partido Socialista, do Partido Comunista, peço desculpa, na próxima semana, portanto, à apreciação parlamentar número 67. E, portanto, teremos para a semana, certamente, um membro do Governo, como temos tido sempre em apreciações parlamentares, que dará os esclarecimentos e abordará as matérias que naturalmente temos em cima da mesa. E, portanto, na nossa opinião, não faz sentido, tendo garantida a presença de um membro do Governo na próxima semana para a apreciação parlamentar, estar a chamar durante a próxima semana ou seguinte para a mesma matéria o Sr. Ministro da Educação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Aguins. Sr. Deputado Inês Titónio Pereira.
Sr. Presidente, a nossa posição vai no mesmo sentido. Também para a semana vai haver uma apreciação parlamentar sobre esta matéria. Acho que é estar a repetir os temas e não nos parece que haja esta necessidade, tendo em conta essa apreciação parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma consideração final face aos comentários que foram aqui produzidos para dizer que, efetivamente, bem sabemos que para a semana temos uma apreciação parlamentar que o PCP, portanto, agendou, mas também bem sabemos que o debate com o membro do Governo, neste caso, com o Ministro da Educação, era garantido que fosse com ele, com uma grelha muito mais alargada, que seria a grelha da Comissão para a audição, e que bem sabemos, e não há nenhuma garantia, aliás, gostaria que a Sra. Deputada Isilda Aguincha pudesse aqui confirmar que é o Sr. Ministro da Educação que está na apreciação parlamentar, o que não me pareceu que tenha feito nesta sua intervenção. Portanto, nós entendemos que faria todo sentido, por uma questão de aprofundamento, por uma questão clara de percebermos inequivocamente aqueles que são os objetivos e os motivos que levam o Ministério da Educação a avançar com esta prova, que a audição parlamentar se efetuasse e, portanto, aquilo que eu ainda deixo como reto final é que o PSD e o CDS possam aprovar este requerimento, que faz todo o sentido, por forma a dissecarmos, uma vez por todas, a matéria em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo Partido Socialista da audição do Sr. Ministro da Educação e Ciência? Quem vota a favor? Está rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Nos outros assuntos, eu da minha parte não tenho mais nenhum a apresentar. Não sei se algum dos grupos parlamentares tem alguma coisa a referir. A data da próxima reunião será no dia 4 de dezembro. Não se esqueçam que 4 de dezembro será quarta-feira, uma vez que na terça-feira haverá trabalhos de jornadas parlamentares do Partido Comunista Português, por isso não teremos trabalhos neste Parlamento. Os outros partidos reuniremos no dia 4 pela manhã. Muito bem, muito obrigado, uma boa tarde.